Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Essa é a hora H.
No ar. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria, estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra você ligado com a gente, quinta-feira, 22 de maio, a Hora H começou, Paraíba.
E vamos que vamos.
Simbora então.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Violência. Polícia ainda não tem pistas de suspeito de matar paciente dentro do hospital Trauminha em João Pessoa.
Polêmica. Câmara de João Pessoa aprova indicação para projeto de internação compulsória de usuários de drogas que vivem nas ruas da capital.
Dinheiro. Mais de 82 mil paraibanos vão receber 157 milhões de reais no primeiro lote da restituição do imposto de renda.
Brasília. Governo Lula aumenta impostos bancários e bloqueia 31 bilhões de reais do orçamento público para atingir a meta fiscal.
Campina Grande, prefeito Bruno Cunha Lima entra em licença por 5 dias e vice Alcindor Vilarim assume o comando da gestão.
Copa do Brasil, técnico do Botafogo da Paraíba comemora 12 chutes contra o Flamengo na derrota por 4-2 no Maracanã.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba.
Depois de uma semana chuvosa, tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 29 graus e a mínima 21 graus.
A hora na Paraíba agora 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Heron City.
Paraibanos e paraibanas, a PEC do fim da reeleição. Esse é um tema que há muito precisava ser pautado e que há muito tempo vem sendo levado com a barriga pelos principais interessados ou desinteressados. É que no modelo de política de hoje, ninguém quer abrir mão de poder, principalmente quando um instrumento de participação cidadã passou ao longo do tempo a virar um patrimônio pessoal, quase uma empresa, com olhares pelos rendimentos, pelos lucros, ao ponto de ser um patrimônio a ser transferido de forma hereditária. De pai para filho, de filhos para netos, primos e sobrinhos. É por isso que é muito complicado para a maioria dos congressistas aprovar essa matéria, em que pese pelo modelo que ela foi apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os parlamentares estão a salvos de serem alcançados pelo fim da reeleição, que só aponta o dedo, o gatilho, para os alvos dos prefeitos, dos governadores e de presidentes da República. Por quê? Porque o fim da reeleição cria, a partir de 2030, um longo mandato de 5 anos para justificar a alteração de 8 anos, que é a reeleição, ou seja, num modelo que já é praticamente feito para ter reeleição, para manter o poder, para privilegiar e prestigiar as eleições, e assim diminuiria esse processo da reeleição para um mandato só de 5 anos, que ao meu ver ainda é muito extenso. Mas é preciso avançar nessa discussão, porque o modelo de reeleição não só foi ineficiente, não só fez mal ao país, no executivo não. Tem feito muito mal à qualidade do nosso Congresso, impossibilitando qualquer mínima chance de renovação política. Ora, por que o fim da reeleição não alcança os parlamentares? Pelo menos porque não se discute o limite de reeleição para os parlamentares. Qual sentido um vereador poder ter 10 mandatos seguidamente e viver ali como se fosse uma profissão, um meio de vida, completamente dependente daquela estrutura e fazendo tudo para ser reeleito, o que vale para deputados estaduais e deputados federais? 2 mandatos para um parlamentar não é um tempo suficiente para uma contribuição do cidadão à política e à vida pública? A maioria vai achar que não. Por quê? Porque a motivação não é servir ao público, não é servir ao Estado, não é servir ao município, não é servir ao país, é se servir. Então, o modelo correto seria também aplicar um limite de reeleição para o parlamento, para que outras pessoas que têm vocação, que têm qualificação, que têm disposição também terem o direito de servir na política, à sociedade e ao seu país. Inclusive aplicando no limite de reeleição para os parlamentares os mesmos critérios de inelegibilidades. Porque não adianta ter um prazo, por exemplo, de 2 mandatos no máximo, e o sujeito ter a possibilidade de, usando a estrutura que tem, apoiar a mulher, o pai, o filho, o sobrinho, o irmão. É preciso avançar nesse debate, qualificar a política e não normalizar o que nós estamos assistindo há muito tempo, que vai cavando cada vez mais um fundo de um poço que já é profundo demais. E esse é um assunto que não é só do parlamento. Nós não podemos, enquanto cidadãos, eleitores, assistir tudo isso de longe, entregando toda a decisão para o Senado e a Câmara dos Deputados. Nós que elegemos e que também derrotamos é quem devemos ser os principais interessados nessa discussão. Na Hora H.
Hora H. O tempo não para, a vida não para toda hora.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora. O mundo fala.
E vamos que vamos.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Em João Pessoa, na Rádio Pop FM 89,3.
De fato, sem segredo.
Campina Grande, Pop Cariri 101.1 FM. Em todo o compartimento da Borborema. E em todas as regiões do estado, nas emissoras integradas pela Rede Mais Rádios. Cheguei Paraíba. Ao lado de Alisson Bezerra. E até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder,
Hora H.
Se liga aqui.
Está no ar a Hora H.
A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ouvindo pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Eu ouço a sua voz.
Profeta Josué disse, ou verbalizou o que Deus disse. Não fui eu que ordenei a você?
Seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. De você andar. Não importa o que esteja acontecendo, não importa qual é a situação, não importa qual é o impossível. A palavra de Deus de ontem é a mesma para hoje. Seja forte, seja corajoso, não desanime. Deus está com você agora. Falando ao seu coração especificamente. Você sabe por que ele está falando isso com você. Então ouça essa voz potente que se renova para dizer: eu estou com você. Não desanime. Seja forte. Tenha coragem mesmo quando diz, tudo diz ao contrário. Seja forte e corajoso. De Alisson Bezerra às 6h12 na Hora H.
Começando mais uma edição da hora mais esperada do Rádio Paraibano, já informando ao motorista que tá ligado com a gente agora na 89.3 Pop FM de João Pessoa. Nós estamos observando que aqui no viaduto do Forroque, antigo Forroque, há uma ocorrência em cima do viaduto ali próximo ao Shopping Manaíra. O trânsito já começa a ficar congestionado no sentido João Pessoa Cabedelo. Para quem está se dirigindo à cidade portuária, nós estamos em contato com a Polícia Rodoviária Federal e assim que a gente tiver mais informações e detalhes, nós vamos trazer para você aqui na Hora H. E você também, se está no trânsito, pode informar para a gente, pode ajudar ao motorista a chegar mais cedo em casa. 993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H.
No Instagram do Portal Mais PB, arroba Portal Mais PB, você acompanha agora também em áudio e vídeo em tempo real. Comigo você pode falar agora no Instagram, é fácil me achar no Instagram. É fácil ou não é, Eldin Maia?
Como é que é, arroba Erocid, Eron com H, Cid com Demudo no final.
Fácil
tudo
demais.
Junto e misturado.
Acompanha a gente também agora através da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, a Lúcia de Sué, de Pombal, e Lucinha de São Gonçalo também estão acompanhando a gente em áudio e vídeo agora.
Lucinha de São Gonçalo?
Lucinha, você conhece?
Ah, Lucinha de São Gonçalo. Um abraço, dona Lucinha de São Gonçalo.
Um abraço.
Agora através
São Gonçalo
da Mais...
é em Souza,
agora
região
através
metropolitana de Marizópolis.
Da Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Simbora Paraíba até às 7 da noite. É jornalismo sem parar aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6 e 14, acelerando com a notícia, acelerando com a informação e você acelerando para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande.
Oi, Campina.
Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Em empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora
vamos trazer as primeiras informações do dia. Deixa eu só dar uma pausa aqui para mandar um beijo, um carinho bem especial para a primeira mulher que amei no mundo, minha mãe, Dona Jane, que hoje está celebrando 55 anos, todos os dias, acompanha a gente aqui na Hora H. Tô doido para que dê 7 horas para poder lhe dar um abraço, mãe, nesse dia tão especial hoje. Parabéns, muito obrigado por todos os ensinamentos, por tudo que já fez por mim, por toda a nossa família. Obrigado a Deus pelo dom da sua vida sempre. Um beijo, mãe, até já já.
Amém, glória a Deus pela vida de Dona Jane. Um abraço, Dona Jane. Comemore, celebre a vida com toda a família. Um abraço e vamos que vamos.
Simbora, começando com informações da área policial. Notícia de última hora em João Pessoa. Um homem de 27 anos foi assassinado agora há pouco, no final da tarde, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa. De acordo com a polícia militar, a vítima estava indo buscar o filho, que ia desembarcar no ônibus no local do homicídio. A vítima estava acompanhada da esposa e era natural de Pirpirituba. Esse homicídio que aconteceu agora há pouco, no final da tarde, no bairro de Mangabeira. Bairro que também teve madrugada violenta hoje.
Carrego em Mangabeira. Polícia ainda não tem pistas do homem que matou a tiros um paciente dentro do hospital Trauminha nesta madrugada na capital do estado, no bairro de Mangabeira.
Boletim da redação.
Tem as informações atualizadas sobre esse caso, é Gabriel Albuquerque.
A vítima estava no hospital, acompanhada da mãe, e aguardava ser consultada quando foi surpreendida pelo atirador, que entrou na recepção e alvejou o paciente. Depois dos disparos, o suspeito fugiu do local e até o momento não foi preso pela polícia. A direção do hospital informou que já está estudando medidas para reforçar a segurança na unidade, a exemplo da instalação de câmeras de segurança com reconhecimento facial. A motivação do crime segue sendo investigada pela Polícia Civil da Paraíba. Redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Providências para a Prefeitura de João Pessoa ficar atenta em relação a essa segurança do hospital, né? A pessoa entrar no hospital e conseguir matar alguém e ainda fugir é um precedente muito perigoso que, no mínimo, faz com que a Secretaria de Saúde de João Pessoa reforce o esquema ou a estratégia de segurança dentro do hospital Trauminha, na capital do estado, no bairro de Mangabeira.
Acredito ser o maior da rede municipal de ensino.
De saúde,
isso, na verdade. Acredito ser o maior da unidade rede municipal de saúde.
Muito e movimentado, por sinal.
O suspeito, Heron, até tentou tirar o homem de dentro do Trauminha para que pudesse cometer
Não conseguiu, matou lá.
Já tinha um comparsa lhe aguardando para fugir.
Que situação. Girando com a notícia,
e agora há pouco,
em Brasília, o Alisson.
Agora há pouco, um homem acompanhado dos filhos e da esposa entrou no prédio do Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília e explodiu um pequeno artefato dentro das instalações, dentro do prédio. Agora, nesse momento, o prédio está isolado pela polícia, que acionou o Corpo de Bombeiros e o Esquadrão Antibomba para identificar se há algum tipo de explosivo no ambiente. Esse homem está acompanhado de uma criança e também da esposa.
Então, tá chamando a atenção, né? Ele tá chamando a atenção. Ele tá mantendo esse pessoal refém?
Não, são familiares dele.
Sim, mas aí então, explodiu e tá preso, tá o quê?
Tá acompanhando lá. Ele tá lá dizendo que tá com a bomba pra explodir.
Então ele já explodiu um artefato. Foi. E tá ameaçando explodir mais.
Aí como a suspeita, o Corpo de Bombeiros tá, e o Esquadrão Antibomba tá indo lá pra identificar se há ou não bomba lá no local.
6h18 na Hora H, daqui a pouco.
Tem uma polêmica, né,
João Pessoa? Daqui a pouco, a Câmara de João Pessoa aprovou hoje uma indicação de um projeto para realização de internação compulsória de usuários de drogas que estão vivendo nas ruas da capital paraibana.
E também de alcoólatras, viu, João? Há um projeto de indicação do vereador Tarcísio Jardim, que conversa daqui a pouco conosco na Hora H, para a gente entender o que é que levou o vereador a apresentar essa proposta que tem gerado muita polêmica em outros municípios. A exemplo do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal já apontou que essa é uma medida inconstitucional. E aqui em João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena vai dar prosseguimento a essa indicação ou não? E você, o que é que acha? As pessoas em situação de rua, que são usuárias de droga ou dependentes de álcool, devem ser internadas de forma compulsória? Você é a favor que a prefeitura vá lá, retire essas pessoas e coloque essas pessoas em clínicas de tratamento? Manda tua mensagem no 99346-5236, é o nosso WhatsApp.
Pois é, daqui a pouco sua participação no 99346-5236. Tem eficiência uma medida como essa? Levar a pessoa à força? Se o camarada não quiser, ele consegue se internar? Ou é, na verdade, um projeto para fazer, entre aspas, uma limpeza social? Tira da rua, tira o morador de rua. Que esse termo é muito eufemismo, situação de rua. É morador de rua mesmo, o cara tá lá na rua, morando na rua, mesmo que não tenha casa, que não tenha nada, mas ele tá morando na rua. E a gente precisa encarar essa realidade. Não é mudando o termo para ficar politicamente correto que vai mudar a realidade. É o poder público agindo para tirar essas pessoas de uma situação de extrema impotência, uma degradante, né? Uma situação degradante, você ter que viver na rua. E muita gente se vicia nisso, lamentavelmente, porque não é só uma falta de um lar, é muito mais do que isso. Não é só uma casa que está faltando, é família destruída, é uma vida destruída. E as pessoas, muitas delas com problemas psicológicos e mentais, não querem. Mesmo que a prefeitura diga, eu tenho um lugar para você, a pessoa não quer. É um tema muito difícil de ser tratado, Alisson.
Vamos à redação do Portal Mais CB?
Boletim da redação.
Atenção, contribuintes do Brasil. A partir de amanhã será liberada o primeiro lote de restituição do imposto de renda. Quanto dinheiro tem para os paraibanos, Roberto Agino? Boa noite.
Na Paraíba, mais de 82 mil contribuintes vão ter direito a R$ 157 milhões. Em todo o Brasil, são mais de 11 bilhões a serem pagos. A delegada da Receita Federal na Paraíba, Mirelle Miranda, afirmou que o órgão tem dois canais seguros para que o contribuinte possa consultar.
O primeiro, muito simples, é pelo aplicativo. Você aperta no botão Consultar Restituição, digita o seu CPF, sua data de nascimento, selecione o ano, clique no botãozinho Sou Humano e já vai estar ali disponível a informação, se você tem a receber ou se ainda está na base de dados. Já pelo site, você vai procurar a seção Meu Imposto de Renda. Lá, novamente, você clica no botão também Consultar a Restituição. Digite seu CPF, o ano, né, de nascimento, o ano da declaração e lá você vai ter informação se o seu imposto de renda já estará disponível ou se ainda está na base de dados.
O pagamento será feito em 30 de maio na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do imposto de renda. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H! Obrigado, Roberto Tagino, pela informação aqui na Hora H e daqui a pouco a sua participação nos nossos canais de comunicação. Faça como a Iranete Brito, falando com a gente aqui, o Reinaldo lá de Areia, ouvindo pela Pop FM, Rádio Pop FM de Areia. Boa noite, obrigado pela audiência e você falando também no WhatsApp 99346-5236, 99346-5236.
Hora do intervalo comercial, Heron.
E nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O pastor que quer ser político, Silas Malafaia, ligou novamente a artilharia contra o paraibano Gumota. Chamou o deputado de imbecil.
Ixi, Maria, só isso?
Isso é a palavra de um pastor?
Ave Maria.
Isso é palavra de pastor?
Zom pegou pesado. Imbecil.
Ave Maria. Na política, a gente conversa com o vereador Tarcísio Jardim, que propôs hoje, a Câmara aprovou uma indicação para que o prefeito Cícero Lucena adote a internação compulsória de usuários de droga que estão em situação de rua.
E o governo federal aumentou um imposto e agora anunciou o congelamento de R$ 31 bilhões para garantir a meta fiscal de 2025.
12 chutes do Botafogo foram suficientes para garantir que o time paraibano avançasse na Copa do Brasil?
A polêmica declaração do técnico que comemorou a derrota por 4-2 contra o Flamengo.
A Hora H volta já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
6h24.
A Hora H volta já.
Top.
Chegou a hora de renovar a sua casa com mais economia. Na escolha certa do Lojão Rio do Peixe, você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis. Ferro de passar Mallory a seco e a vapor, apenas R$69. Sala de jantar com 4 cadeiras, só R$1.399. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e com pés, apenas R$10.63,90. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Será a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Chegou a hora de renovar a sua casa com mais economia. Na escolha certa do Lojão Rio do Peixe, você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis. Ferro de passar Mallory a seco e a vapor, apenas R$69. Sala de jantar com 4 cadeiras, só R$1.399. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e com pés, apenas R$10.63,90. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rádio Pop.
Lá, 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 já vai voltar, hora H.
Hora H, hora H, hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h27. Estamos de volta, voltando com esta Paraíba de audiência.
Hora H.
Volta com os assuntos de Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
O governo federal anunciou hoje à tarde o congelamento de 31,4 bilhões de reais no orçamento de 2025. O mercado já reagiu, dólar caiu. O Eler Diniz, o que foi determinante para essa decisão do governo federal? Boa noite.
Uma boa noite a todos. Este congelamento, que pode ser chamado de bloqueio ou de contingenciamento desses mais de 30 bi, é uma realidade econômica que se impõe. O ministro Haddad, que é muito bem conceituado no mercado financeiro, dentro do Congresso Nacional, tem feito muitos esforços na tentativa de aumentar a receita do governo. Só que as propostas que ele vem sugerindo enfrentam dificuldades e acabam sendo adotadas de maneira progressiva. Um exemplo recente é de que o setor de eventos tinha subsídios em função da pandemia ainda em 2025, anos depois do final da pandemia. Ou seja, ele só conseguiu acabar com esse incentivo ao final deste ano, 2025. Numa outra ponta, o ministro Haddad tentou aumentar a arrecadação reonerando 17 setores da economia que têm subsídios injustificáveis porque acabam não respondendo pelo dinheiro que recebem diretamente do governo federal. Ou seja, enquanto as propostas do ministro Haddad são aceitas de maneira gradativa, ou seja, elas serão implementadas ao longo dos anos, é necessário que você faça aí o corte, o contingenciamento para você buscar o déficit zero e o equilíbrio fiscal. Porque se você comprometer esse equilíbrio fiscal, a credibilidade da economia aí sim vai para o espaço. Mas isso é uma necessidade, é uma realidade que se impõe dentro da área econômica e todos os economistas são unânimes, sejam eles de direita, de esquerda ou de centro. Se não houver corte de gastos, corte de subsídios, revisão de contratos, vendas de ativos da União, em 2027 este ajuste será mais rigoroso e mais profundo. Ocorre que o presidente Lula tem demonstrado restrições, reações negativas às propostas de novos cortes. E não há quem no governo que não seja o presidente Lula e nem no parlamento, não há quem discorde de que é necessário o governo já anunciar uma política de corte de gastos públicos. Isso dá para ser feito sem você prejudicar ou atingir benefícios sociais.
Obrigado, Euler Diniz.
Tome corte, viu, Euler Diniz? Tome corte.
Será que o governo federal vai caber na meta fiscal, né?
Será que o governo federal vai ter o seu próprio corte?
Tome corte, tome aumento de imposto, né?
Eita, Brasil.
E a gente pagando, né?
Eita, Brasil.
Ninguém tem uma notícia de governo cortando gasto. 3 anos de governo. Se encontrar uma, me derminta aqui. Uma notícia que o governo disse, vamos fazer um esforço para cortar gasto. Zero. Nada. Pelo contrário, aumentou 10 ministérios para abrigar os apaniguados políticos.
E se aparecer, aperta mais.
Mas corte, zero. Geralmente o governo é assim, né?
E se aparecer,
só
aumenta mais.
Só quer o sacrifício do cidadão. O governo não sacrifica nada.
Ainda em Brasília, hoje à tarde, o pastor Silas Malafaia abriu novamente a artilharia contra o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Sempre, quase que semanalmente, Silas Malafaia está
lá
nas redes sociais, tentando argumentar...
Discurso político
de que Hugo Mota tem que pautar a PEC da anistia.
É uma agonia, né? Um desespero danado.
Vamos ver como é que... Qual foi a nova de Silas Malafaia?
A nova de Silas Malafaia.
Povo abençoado do Brasil, eu vou mostrar o argumento imbecil, não tem outra palavra, do presidente da Câmara, Hugo Mota, para não pautar a urgência do projeto da anistia. Isso é uma vergonha. Mas deixa eu dizer uma coisa da minha fé. Sabe, existe um espírito maligno de mentira, de engano, de cinismo. Pensa que o povo é otário e idiota, que pode enganar. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Senhores, acabou a falta de memória do povo. Hoje tem redes sociais e nós vamos lembrar nas eleições do ano que vem. Então, vamos ao argumento imbecil do presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha, não adianta a gente aprovar aqui um projeto de anistia que não esteja de acordo com o que o STF quer, senão eles vão dizer que é inconstitucional. Como é que é?
Mais uma de Silas Malafaia. Eu tive o cuidado outro dia, Alisson, de ir no Instagram de Silas Malafaia, onde ele publica os vídeos dele. E para comparar as últimas publicações dele, né? A cada 20 publicações políticas, Silas Malafaia publica um vídeo cumprindo a missão dele de pregador, de ministro da palavra de Deus, que inclusive ele é bom nisso, né? Tem talento para isso, tem chamado, é alguém que tem capacidade de transmitir essa mensagem. Mas ele fez outra escolha nos últimos tempos. A escolha dele é fazer a pregação política. Significa dizer que um pastor não tem direito, como qualquer outro religioso, de ter suas escolhas, de ter participação cidadã e de inclusive ser candidato. Não tem problema nenhum nisso, faz parte do processo democrático e cidadão. Mas a escolha que Silas Malafaia fez é uma escolha totalmente de militância política. Praticamente fez uma opção. Deixou as coisas do ministério dele de lado, né? Pelo menos na sua, no seu canal de atuação, e serve de, né? De militante do bolsonarismo e muitas vezes um para-choque de Jair Bolsonaro. Eu vejo até uma certa energia na fala dele, que ele é muito enérgico, mas sinceramente nunca vi grande energia de Silas Malafaia para combater algumas injustiças, equívocos e erros do governo de Jair Bolsonaro. Porque quem... o profeta Samuel, Alisson Bezerra, que ungiu Davi, e aqui é um texto, é um fato bíblico, o profeta Samuel que ungiu Davi, depois houve profeta para depois chegar e confrontar Davi quando ele estava errado. Não era só para passar a mão na cabeça. Talvez falta isso a um homem que exerce tanta influência dentro de um segmento religioso como Silas Malafaia. E é sempre uma fala assim do conflito, do confronto, carregada de raiva, né? Eu particularmente acho lamentável que ele gaste toda a sua energia, todo o seu conhecimento, ele é inteligente, apenas para isso aí. Eu acho que é muito pouco para o que ele pode fazer como alguém que tem o dom da palavra.
6 horas e 35 minutos, só atualizando ao motorista de João Pessoa, que está ligado com a gente aqui na Pop FM 89.3. Trânsito continua congestionado nas imediações do viaduto do antigo Forroc, viaduto do Retão de Manaíra. Nesse momento, a gente está vendo algumas luzes piscando, mas até agora a Polícia Rodoviária Federal não informou o que foi que aconteceu para deixar esse trânsito muito lento agora na BR-230, no sentido João Pessoa-Cabedelo.
Eu citei o profeta Samuel, mas esqueci de citar o profeta que confrontou Davi quando cometeu adultério, foi Natan, num confronto assim fortíssimo ao colocar Davi para refletir sobre o adultério, e quando confrontou, Davi se arrependeu.
A Marilene da Conceição tá mandando mensagem pra gente aqui no youtube.com/TV. Esse é um pastor sem moral. A avaliação da Marilene da Conceição Lima Pereira mandando mensagem pra gente aqui na Hora H. Daqui a pouco temos sua participação também no 99346-5236.
Vamos que vamos, tem uma polêmica no ar. A Câmara de João Pessoa aprovou hoje uma indicação de projeto para a Prefeitura de João Pessoa ser autorizada a realizar internações compulsórias de pessoas dependentes químicas que estão vivendo nas ruas da capital paraibana. O autor desta propositura é o vereador Tarcísio Jardim, do Progressistas.
Que conversa conosco a partir de agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Mas a gente conversa com o vereador Tarcísio Jardim, o ex-prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, ouvinte diário aqui da Hora H. Disse que passou agora há pouco, eram aqui nas imediações do viaduto Forroc, e o problema é um acidente envolvendo moto. Acidente de moto que as autoridades ainda não chegaram no local, por isso o trânsito está lento.
Isso na BR-230, em João Pessoa, sentido João Pessoa, Cabedelo.
Mas agora sim a gente conversa com o vereador Tarcísio Jardim. Vereador, boa noite para o senhor. O que é que lhe motivou a apresentar esse projeto hoje aprovado na Câmara da Capital?
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron, meu grande amigo Heron. Alisson, é o seguinte... Nós temos o Ministério, né, o Executivo, o Legislativo, do Judiciário, cada um dentro das suas atribuições. Eu estou vendo que a população de moradores de rua, não só em João Pessoa, no estado da Paraíba, mas no Brasil, ela está em uma crescente. Justamente por conta do aumento do desemprego, a diminuição do rendimento da economia, o fácil acesso à droga, a drogas ilícitas, que as pessoas que moram na rua, elas têm um acesso maior a essas drogas e menos fiscalização. Nem tanto que mais de 90% das pessoas que vivem em situação de rua hoje, elas são usuários, são dependentes químicos, às vezes do álcool etílico ou de alguma droga ilícita. E o que é que cabe ao poder público? Não deixar isso se proliferar. Então eu fiz uma indicação, por isso que eu fiz um projeto de indicativo, porque eu sei que eu não posso, através de projeto de lei, determinar funções ao executivo. Mas essa é uma sugestão para o executivo acatar, e não é só o executivo ou só a Câmara Municipal que vai conseguir o resultado disso aí. Isso é uma ação conjunta, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, o Ministério Público, através de um termo de ajuste, para que todo mundo faça parte de um resolutor de problemas. O que a gente não pode é achar que humanidade é deixar essas pessoas vítimas do vício e dormindo ao relento. Muitas delas já foram convidadas a participar de alojamentos e de clínicas de reabilitação, mas elas não querem, preferem morar na rua. Porque eu estou, inclusive, produzindo material sobre isso, onde 90%, assim, vou falar 90%, mas não dizer sua totalidade. Na rua não tem fiscalização, na rua não tem horário para entrar e horário para sair, como tem nos abrigos, e na rua a maioria delas consegue café da manhã, almoço e jantar. Né? Que esse é outro grande problema também que a gente tem, esse entrave, entre ajudar as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, estar sendo um incentivo para que elas permaneçam na rua. Então, eu busquei essa iniciativa, uma sugestão, quero fazer parte da solução, né? Isso é um indicativo propositivo, isso aqui não é para gerar repercussão nem nada, mas a gente tem que alertar a sociedade sobre esse assunto. O comerciante está cansado de ter seu comércio como morada de dependente químico, ter seu comércio depredado, ter seu comércio furtado. Isso foi um dos grandes motivos do comércio ter saído do centro.
Vereador,
da cidade.
Oi. Entrando nesse tema, me permita fazer uma pergunta ao senhor. Na justificativa que o senhor apresentou nesse projeto, tem um trecho lá que diz que essas medidas devem ser tomadas para trazer mais segurança à população. Isso o senhor está colocando que essas pessoas que devem ser internadas, elas trazem insegurança à sociedade? É isso que o senhor quis dizer?
Com certeza. Ou você, quando passa por um grupo de pessoas que estão em situação de rua, você se sente seguro. Eu sempre caminhava com minha filha, com minha família ali pelo Largo de Tambaú. Mas muitas pessoas deixaram de frequentar aquela área pela quantidade de pessoas em situação de rua e de repente de químicos que moram ali. Fazendo de barcos residência, fazendo da areia da praia residência, cometendo atos libidinosos em via pública, andando pelado, brigas, inclusive chegando até a quase óbito, briga de facada, de garrafada. Isso tudo por conta de quê? O efeito da droga e a falta de fiscalização. Então, você usar da via pública como morada, isso não pode ser considerado normal. Você é um zumbi, você é um pedaço de carne ali, a sociedade está vendo e ninguém fala nada. Quando você toma alguma providência para ser consertado, para ser sanado esse problema, é porque você é desumano. Eu acho que desumanidade é você deixar uma pessoa entregar o vício, né? Ao meu ver, eu acho que ninguém quer... acho normal que uma pessoa esteja nessa situação.
Vereador, recentemente, essa é uma medida que já tentou ser aplicada em outros estados e municípios. Recentemente, no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal chegaram a apresentar a nota técnica dizendo que é inconstitucional a internação compulsória de usuários de drogas. Como é que o senhor avalia essa questão mais técnica? O senhor acha que essa sua proposta atende os requisitos constitucionais para que ela seja colocada em prática?
Não, até porque ela não é uma lei, né? Ela é um projeto de indicação. Então a gente não tem como falar em inconstitucionalidade de algo que não é lei, né? Então a gente já pega um vício de iniciativa daí em qualquer tipo de propositura por questão de inconstitucionalidade. Segundo ponto, a inconstitucionalidade ela vem quando não existe um comum acordo entre as partes. Então existe uma cadeia cronológica para que essa pessoa seja internada compulsoriamente. Então ela é convidada a participar do tratamento, ela é convidada a sair da rua. Então se ela não quer, por iniciativa própria, até pela influência da droga, querer mudar de vida, o poder público também não pode permitir que ela fique na rua. Esse é um grande problema hoje do Brasil. Tudo se fala de lei, de constituição, disso e daquilo. Mas o problema, na raiz, ninguém quer resolver. Então é muito fácil várias pessoas dentro dos seus gabinetes, lindos gabinetes com ar-condicionado, querer impedir soluções na prática de quem vive na rua, mas também não quer participar dessas soluções. Então eu acho que os órgãos reguladores deveriam unir forças para que a gente resolva o problema e não simplesmente ficar dando pareceres e recomendações que não vai ajudar a sociedade em nada, né? O motivo aqui é ajudar a população.
Vereador Tarcísio Jardim, de João Pessoa, muito obrigado pela sua participação na Hora H e Portal MCB. Boa noite para o senhor.
Obrigado, Alisson. Obrigado pela oportunidade aí. Estamos sempre à disposição.
Problema para a cidade resolver, né? Um problema nacional, cada vez mais frequente. Muita gente na rua e, às vezes, o poder público totalmente impotente, não consegue enfrentar essa realidade que a gente vê todo dia nas ruas, está ali na praça, na esquina. Mas, no geral, o poder público, as autoridades, as políticas públicas são frágeis e ineficientes. Até para oferecer oportunidades a essas pessoas. Mas não é fácil também. Quem está ali naquela situação termina
ficando escrava daquela situação. Então é um contexto muito melindroso. E ao mesmo tempo que o vereador trata aqui, também é preocupante. Você tem uma população inteira morando na rua e muitos entorpecidos ao ponto de cometer esses crimes que o vereador cita aí. O que não dá é para não fazer nada, fingir que não está acontecendo. E aí a Câmara de João Pessoa pelo menos demonstrou preocupação com esse quadro.
Esse é um projeto de indicação, ou seja, não tem força de lei para que fosse já executado caso o prefeito sancionasse. Agora vai caber à Prefeitura de João Pessoa se aceita ou não essa indicação. Nós tentamos contato com as secretarias que atuam justamente nessa questão de direitos humanos e cidadania para saber se há alguma posição, mas até agora não obtivemos retorno. Esse é um tema que precisa ser tratado com muita seriedade, Heron. Primeiro que não dá para a gente... generalizar que todas as pessoas que estão em situação de rua são pessoas perigosas, que todas as pessoas cometem crime. Não dá para generalizar. Assim como também do outro lado, que todas as pessoas que estão digamos, na normalidade são pessoas que não cometem crime. Infelizmente também tem pessoas que cometem crime do outro lado. Porém, como disse você, como disse o vereador, é um tema que precisa ser enfrentado. Não pode ser tabu. Não pode ser um tema tabu porque A ou B discorda, porque gabinete A ou B discorda, não. É um tema de saúde pública e segurança também.
6h45 na Hora H, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe. Está na hora de renovar sua casa? Não precisa escolher muito, não. A escolha precisa ser certa. E sabe qual é a escolha certa? A melhor opção é o Lojão Rio do Peixe. Lavadora Consul 13 quilos, com cesto inox, lava edredom, rede e tênis, só R$ 1.999. Liquidificador Mallory super potente, apenas R$ 99,99. Tá de graça, viu? Painel para TV com suporte grátis, só R$ 199. Aproveite então para renovar sua casa com o Lojão Rio do Peixe. Mais ofertas no Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
Bora para o intervalo comercial.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Vilarim, assume o governo municipal por 5 dias durante licença do prefeito Bruno Cunha Lima.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
A comemoração do técnico do Botafogo por conta dos 12 chutes contra o Flamengo no Rio de Janeiro.
Apesar da derrota de 4-2.
Agora, se a partida tivesse só uma parte... Partida, quem sabe o Botafogo teria vencido.
Quase ganha. Daqui a pouco a gente volta na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rádio Pop.
Chegou a hora de renovar a sua casa com mais economia.
Na escolha certa do Lojão Rio do Peixe, você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis. Ferro de passar Mallory a seco e a vapor, apenas R$ 69. Sala de jantar com 4 cadeiras, só R$ 1.399. Roupeiro com 6 portas, 2 gavetas e com pés, apenas R$ 10,63,90. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
É o sabor que a gente quer, sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Até
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Chegou a hora de renovar a sua casa com mais economia.
Na escolha certa do Lojão Rio do Peixe, você encontra os melhores produtos com preços imperdíveis. Ferro de passar Mallory a seco e a vapor, apenas R$69. Sala de jantar com quatro cadeiras, só R$1.399. Roupeiro com seis portas, duas gavetas e com pés, apenas R$10.63,90. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
FM.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
No ar, na Hora H.
Hora H.
10 minutos para as 7 da noite. Estamos de volta e voltando com você de toda a Paraíba. Boa noite. Boa noite, Soledade, na Caroá FM 90,1. Alô, alô, Pombal, na Bom Sucesso FM. Alô, Conceição, na Conceição FM 103. Um abraço para você que está agora na Rádio Progresso FM de Souza. Em Coremas, na Coremas FM. Em Patos, na Itatiunga FM 102,9. Um abraço para você, ouvinte do Cariri, da Paraíba, na Índia FM 107,7 de Serra Branca. Alô, São Bento, na Solidária FM. Um abraço para Catolé do Rocha, em região, na Independência FM. Boa noite, Cajazeiras, na Mais FM 97,7. Alô, alô, Iraúna, região, na Mais FM 100,1. Ao Reino Encantado de Taperoá, o nosso abraço para você que está na sintonia pela Taperoá FM e você no Vale do Paraíba, na cidade de Itabaiana, na Rainha FM 87,9, aquele abraço. Alô, Brejo do Cruz, terra de José Ramalho, tá na Taquarituba FM, boa noite. Itaporanga, na Maia FM 105,9.
Um abraço.
E Emas, na Rádio Jovem Kennedy FM.
A informação que chega à redação do portal Mais CB é que a Sudema suspendeu temporariamente hoje as atividades no Pêndulo da Boca, disponíveis no Parque Estadual Pedra da Boca, no município de Araruna, Brejo da Paraíba. A decisão atende a uma recomendação do Ministério Público da Paraíba e faz parte de uma série de medidas em andamento por parte da Sudema para garantir o melhor uso do espaço e segurança aos visitantes. O parque continua aberto normalmente com todas as demais atividades liberadas. A exceção é o pêndulo que fica lá no Parque Estadual de Pedra da Boca, o Pêndulo da Boca, medida segundo a Sudema para garantir segurança. Já em Campina Grande, que nos escuta aqui agora na Popcar de 101.1 FM, aconteceu hoje à tarde a cerimônia de transmissão de cargo do prefeito Bruno Cunha Lima para o vice-prefeito Alcindor Vilarim. Alcindor vai assumir interinamente a gestão da Rainha da Borborema pelos próximos 5 dias, período em que o prefeito vai tirar licença do cargo. Durante a cerimônia, Alcindor Vilarim destacou a importância de relação de confiança, de cooperação na gestão municipal.
Ou seja, Bruno Lima vai para uma viagem, né? Então, uma viagem pessoal, pelo visto, né?
Isso, é a licença de pessoal. A prefeitura não detalhou qual é o destino do prefeito, mas afirmou que é uma licença.
Estou lendo aqui no blog do Max Silva, nosso colega jornalista de Campina Grande, está dizendo que é para compromissos institucionais em Brasília. A informação aqui, a prefeitura disse o contrário?
Não, a prefeitura não informou o que seria, mas tradicionalmente para Brasília você não, às vezes não precisa tirar a licença. Ele
pode ter tirado por um
gesto,
né?
Para dar um gesto ao vice-prefeito.
Há mais de 5 dias ele quis que alguém ficasse no cargo dele, né? Que é o vice-prefeito Alcindor Vilarim, um nome da extrema confiança do ex-prefeito, deputado federal Romero Rodrigues. É Bruno aí, ele iniciou, Alisson, quem apura nos bastidores percebe que Bruno iniciou um processo de rearrumação política e também de imagem, reatando relacionamentos, tentando fazer uma nova política institucional. Isso tem uma decisão política dele, óbvio, mas tem muito também da digital do secretário-chefe de gabinete, Fábio Ramalho, que está atuando como ponte para conflitos, reatando relações. Fez isso, por exemplo, naquela crise do Hospital Help, tem feito com algumas lideranças políticas, com partidos. Então, Bruno Coelho está se reposicionando pouco a pouco e esse é um gesto muito claro na direção do grupo de Romero Rodrigues.
6:54, bora falar de esporte aqui na Hora H?
6:54, 6 minutos para as 7 da noite, o Alisson Bezerra, comemoração para alguns torcedores, ou diretores, ou comissão técnica do Botafogo da Paraíba.
Não importa se você venceu ou perdeu, se fez 12 chutes contra o Flamengo, é uma vitória. Quem está dizendo isso é o técnico do Botafogo. É isso, João Pedro Gomes, boa noite.
Boletim da redação.
A eliminação do Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil deixou algumas lições para a equipe paraibana. Isso porque o treinador do Belo, Márcio Fernandes, elogiou a atuação da equipe contra o Flamengo, mesmo com a derrota por 4-2 e a eliminação da competição. O técnico destacou que não é qualquer equipe que vai até o Rio de Janeiro e dá 12 chutes contra o rubro-negro.
Agora, é lógico, a qualidade dos jogadores, quando a gente errou, eles realmente foram letais, né? Fizeram os gols e isso foi a diferença que foi o jogo. Mas não deixamos de realmente se apresentar bem. A equipe teve uma evolução do jogo do Maringá para esse jogo, tanto técnica como fisicamente. Terminamos o jogo muito bem. Então isso tudo nos dá confiança para o próximo jogo. Não é qualquer equipe que vem aqui dentro do Maracanã dar 12 chutes no Flamengo, com condições até de fazer mais gols. Então é isso que a gente tem que tirar proveito, levar desse jogo aí.
Para o treinador, o Belo apresentou evolução no futebol apresentado em relação ao empate contra o Maringá na Série C. Ele também destacou que, caso mantenha esse nível de atuação, a equipe paraibana tem muita probabilidade de terminar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série C. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Obrigado, João, pelas informações aqui na hora.
Como é o nome do senhor treinador aí?
Como é, rapaz?
Márcio Fernandes, né? Quer dizer que pelas contas do senhor Márcio Fernandes, se o Flamengo não tivesse feito 4 gols, o Botafogo teria vencido 2-0, né?
Também.
É um...
Não, 2-1, né? Porque tem um acumulado?
É, não, o jogo.
Sim, a partida.
Se o Flamengo não tivesse feito 4 gols, o Botafogo fez 2, então teria dado 2-0, né? Tirando os primeiros 20 minutos que o Flamengo fez logo 3 e no segundo fez mais 1, tirando isso, é como se o Botafogo tivesse vencido a partida, né? Pelo menos na análise do treinador do Botafogo. Mas fez a sua parte, quase ganha, né? Nas contas do técnico, quase ganha. No acumulado dá quanto? 5-3, né? É, 5-2. É? Me ajuda aí, João Pedro.
5-3.
5-2, não foi 2 gols?
5-2, exatamente.
No acumulado foi 5-2, mas o treinador ainda tá com esperança, com confiança de que o time tá jogando bem. Apesar de estar mal na Série C. Mas como diz a SAF, o foco é a Série B. O Copa do Brasil é só um detalhe, jogar com o Flamengo é só detalhe. O foco é a Série B. Vamos torcer que com o dinheiro milionário que o Botafogo, a SAF, vendeu o mando de campo, pelo menos diz que vendeu por milhões em São Luís, vamos usar esse dinheiro para comprar novos jogadores, para reforçar o time, né? Foco é a Série B. Vamos aguardar qual será o desempenho do Botafogo e torcer pelo futebol da Paraíba.
Tomara que esse ano o Botafogo não tem aquele... Ah, isso aí vai subir, né? sobe.
Esse ano não, tem 10 anos com isso aí.
Sobe. Não chega na hora.
Quase.
Encher os olhos desse
Vamos torcer. 6:58 na hora.
Torcida sempre pelos times paraibanos. Meu amigo Fafarissa, confiante que esse ano o Botafogo vai subir. Ô, homem de confiança.
Qual que é a Série B, né? Demóstenes Cabral da Caixa e Companhia.
Tá entrando subir pra Série D, viu?
Boa noite. Não, que é isso. Boa noite, Demóstenes. Obrigado pela audiência. Alô, Celiano Moura de Sapé. Boa noite. Valeu pela companhia. Obrigado a você. 993-46-5236. Mensagem de áudio. Se identifique no WhatsApp. Diga onde está falando e pode mandar o seu recado. O Jovanilson está dizendo o seguinte, Heron. O Alisson, boa noite a todos da Hora H, sempre ligado com vocês. Manda aí um abraço para meu amigo Fernando, 13 anos. Esse é 13 anos lá do Zé Pinheiro,
um
em Campina Grande, ouvindo pela Pop Cariri 101.1 FM.
Um abraço para Campina Grande, Luessa Albuquerque. Era o nosso modelo político eleitoral é corrompido e corporativista. Faz tempo, infelizmente, que não vemos uma luz no fim do túnel.
É, na verdade, nós temos muito túnel no fim da luz, né? É,
essa questão aí, Heron, do fim do mandato, tem a questão da reeleição. Só tem um beneficiado aí, viu? Senador vai passar a ter mandato de 10 anos.
Uma piada, 8
anos. 10 anos! 8 anos
já é um absurdo. Você ter alguém que tem um mandato de 8 anos é um absurdo. Deveria discutir da diminuição para 4. E 4 em 4 anos e tchau, elege e acabou-se. E era para entrar também no fim da reeleição. Minha gente, a política é para dar uma contribuição, não é para viver disso, não. Isso não é profissão, não é meio de vida, nem é herança, não. É como um síndico, vai lá, presta o serviço e vai fazer outra coisa. Não pode mais para aquele cargo, concorre a outro, mas tem que ficar ali como um carrapato, parasita, sugando. Obrigado, Paraíba. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H. Obrigado.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Olha, obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer. Obrigado Jesus por meu direito de viver. Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus por mais um dia de vitória.